Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.
Vem
mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer.
É domingo de manhã na EBD.
Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos,
as crianças.
Que legal!
Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.
Agora na rádio que treme a concorrência, começa o quadro Visão Feminina na EBD. Na voz marcante de Rosângela da Silva, Rádio UPV, levando Deus até você.
Que a gloriosa paz de Cristo Jesus esteja com você e com toda a sua família. Grato a Deus por esse privilégio de falar a você, amado ouvinte da UPV. Estamos aqui aprendendo as lições do segundo trimestre de 2026, homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaac e Jacó. Já falamos sobre o chamado de Abraão e também sobre a fé nas promessas de Deus, sobre a fé dele nas promessas de Deus. E hoje nós iremos falar sobre a impaciência na espera do cumprimento da promessa. O texto áureo é: e disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filho dela. Eu ouvi Abraão a voz de Sarai. Está lá em Gênesis, capítulo 16, versículo 1. A verdade prática. A impaciência é antagônica à fé. Por isso, não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. Um dos grandes perigos diante das promessas de Deus é a impaciência na espera. Somos imediatistas, nos tornamos assim, queremos tudo para ontem. E Deus não tem pressa em cumprir as suas promessas. Ele tem o tempo certo para o cumprir. Do jeito dele, do seu projeto. Ele tem um jeito certinho para cumprir o seu projeto. Na nossa vida, né, nos tornamos impacientes, né? Nos tornamos muito impacientes. Mas isso também não quer dizer que Deus não vai cumprir o que prometeu. Mas na nossa impaciência, podemos ter atitudes que podem prejudicar o cumprimento dela ao longo da jornada. Então, tomamos cuidados, porque todo cuidado aqui é pouco. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir cedo ou mais tarde, né? Porque o tempo é dEle, é do Deus que fez a promessa. A nossa leitura bíblica em classe é extensa e se encontra em Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 16. Então nós vamos ver aqui, vai falar sobre Abraão, né, sobre Sara, que tinha sua serva chamada Agar, e que ela quis dar uma ajudazinha para Deus, né? A impaciência, ela tinha esperado 10 anos desde que Deus tinha falado que ia dar um filho, lembra que ela riu? Então ela esperou 10 anos para que aquilo se cumprisse e ela não conseguiu mais esperar. Então aqui diz assim, ó: ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe gerava filho, e ela tinha uma serva chamada Agar, egípcias, né? Que era chamada Agar. Disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Então assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-o por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Então se passava 10 anos. Ela deu a serva Agar. E realmente ela concebeu, realmente ela engravidou. Mas dela não se sentiu mais serva. Agora ela não se sentia mais serva. Ela se sentia mulher de Abraão. E o que que aconteceu? Ela começou a menosprezar a Sara. Aqui a gente vai ver ao longo dessa leitura bíblica, a gente vai ver aqui tudo. E o que aconteceu? Sara chamou Abraão e disse: meu gravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, me menospreza. O Senhor julga entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que a serva é tua, está na tua mão, faz o que é bom aos teus olhos. E afligiu-se a Sara, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor achou junto à fonte. Então ela fugiu da face de Sara e foi. Só que aqui a gente vai aprender uma lição muito importantíssima ao longo dessa jornada. Então não vou ler toda a extensão dessa leitura, né? Porque é extensa, mas a gente vai acompanhando aqui os versículos. Os hinos sugeridos é o número 8, o 188 e o 302 da Harpa Cristã. Vocês já ouviram o hino 302 da Harpa Cristã? Fala de não murmurar. Que ao invés de murmurar, nós devemos cantar. Um hino muito tremendo. Falou muito conosco este hino, né? Nessa lição. Então vamos lá. Abraão é chamado pai da fé e amigo de Deus, porque deixou sua terra rumo ao desconhecido, tornando a figura central para os judeus e gentios. Contudo, o Senhor usou o tempo para moldar o seu caráter. A promessa divina parecia distante. As circunstâncias não se alinhavam e Sarai, vencida pela impaciência, decidiu agir por conta própria ao entregar sua serva a Abraão. Ele, por sua vez, não a lembrou das promessas recebidas. Ambos tinham fé, mas precisavam guardar na memória o que Deus lhes dissera. Esse é o segredo para não sucumbirmos na espera e não agirmos por impulso, como fizeram Abraão e Sara. Olha aí já uma lição que nós podemos aprender. Não é verdade? Uma lição importantíssima aqui. De nós não agirmos por impulso. Então, o objetivo dessa lição é apresentar a tentativa de Abraão ajudar a Deus, explicar as consequências de agir por conta própria, encorajar os alunos a permanecerem firmes no Deus que conduz a história. Olha aqui, já é um incentivo a você participar dessa lição e observar muito bem o que Deus quer falar com você nesta lição. Você tem a virtude da paciência? Vou começar perguntando. Você tem? Você já se perguntou se você tem essa virtude? Ei, é um dos frutos do Espírito. Então, façamos essa reflexão. Se nós temos essa virtude da paciência. Em um mundo imediatista e ansioso, muitos agem como Sarai, tentando resolver tudo sem Deus, mas as consequências chegam. No reino de Deus não há espaço para o imediatismo. O Senhor governa o tempo, por isso devemos esperar nele e rejeitar toda a ansiedade, confiando que seus planos são perfeitos e se cumprem no momento certo. A paciência preserva o coração, fortalece a fé em meio às demoras da vida. Ó Deus falando aqui conosco novamente. Eu vou ler novamente para nós gravarmos bem isso. Devemos esperar nele e rejeitar toda a ansiedade, confiando que os seus planos são perfeitos e se cumprem no momento certo. A paciência, ela preserva o coração, fortalece a fé em meio às demoras da vida. Oh, glória! Que venhamos, né, estudar isso. Então, a palavra-chave aqui é impaciência. Deus fez uma promessa a Abraão, né? Mas o tempo passou e parecia que ela jamais seria cumprida. Abraão já estava com uns 85 anos, sua esposa também já era bem idosa. Então Sarai foi dominada pela impaciência e desejou agir por conta própria. Ela decidiu entregar sua serva Abraão para que tivesse filhos com ela. Ao que tudo indica, o pai da fé e amigo de Deus não consultou o Senhor, mas deixou-se levar pela paciência da sua esposa. Todos que são dominados pela impaciência sofrem consequências ruins. E com Abraão e Sarai, não foi diferente. Nesta lição, meditaremos sobre a sabedoria divina de guardar com perseverança o cumprimento da promessa de Deus dirigida ao seu povo. Então, nessa lição, a gente vai aprender isso. O pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus, né? Aquele jeitinho brasileiro. Ah, dando aquele jeitinho brasileiro. Na tentativa de ajudar a Deus. O plano para ajudar a Deus. Olha só. Quando Abraão questionou o Senhor, dizendo que o seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno Eliezer, seu mordomo, o Senhor lhe assegurou que tal não aconteceria. O herdeiro seria um filho seu e de suas entranhas, ou seja, um filho natural, nascido do ventre de Sarai. Mas o tempo passava, os anos seguiam e a promessa não se cumpria. Então sua esposa, observando as circunstâncias desfavoráveis, a idade avançada do esposo e dela, a sua esterilidade, pensou em uma solução humana, na verdade, um atalho para ver a promessa de Deus sendo cumprida. Assim Sarai sugeriu que Abraão se unisse a Agar, sua serva egípcia, para que dela viesse um filho. A impaciência tornou-se maior que a fé de Abraão e Sarai. O que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor usa o tempo à espera para forjar o nosso caráter. Pulo novamente. O que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor usa o tempo à espera para forjar o nosso caráter. E realmente, é horrível esperar. É horrível. Eu estou esperando aqui algo que eu queria para ontem, para antes de ontem. É horrível esperar. Mas o Senhor manda esperar. Dê essa lição, dando lambada na gente. Para não murmurar, para esperar. Nada de dar uma mãozinha para Deus, não. Deus sabe o momento certo, a hora certa. Ele vai nos preparar na hora certa. Tremendo isso. Ele quer forjar o nosso caráter. Deus é muito bom, muito bom. Então, Abraão aceita o plano de Sarai. Né? Ele vai aceitar. Abraão estava sendo pressionado. Era a coação da esposa e do tempo. E acabou aceitando a tentativa de Sarai em querer ajudar ao Senhor. Quando deixamos que a ansiedade e a paciência tomem o primeiro lugar em nosso coração, a nossa fé sucumbe, ou seja, ela vai por água abaixo. E acabamos cometendo muitos erros. Temos de seguir o conselho do salmista que firmou que esperou com paciência no Senhor. Lá no Salmo 41, lembra? Esperei com paciência no Senhor. E o Senhor se inclinou para mim. O Senhor se inclina quando a gente tem paciência, não é mesmo? 3. Agar zomba de Sarai. Agar também aceitou prontamente a proposta de Sarai e certamente se sentiu muito honrada. Naquele tempo, o escravo ele não tinha muita opção, né? Então, o que o seu senhor pedia era uma ordem. Ele não tinha muita questão de questionar, vou fazer, não vou fazer, não. Ele aqui fala prontamente, o autor meio que se equivocou. Não foi prontamente, foi porque ela não tinha outra opção, né? Em aceitar ou não. Então, Abraão tomou sua serva e ela engravidou. Parecia naquele momento que o plano era perfeito, tudo ficaria bem. Porém, não demorou muito para Agar se levantar contra sua senhora, zombando dela e menosprezando. O erro de Sarai trouxe para o seu lar o desprezo, a zombaria e certamente a tristeza e a dor. Aqui ela já começou a colher a impaciência, o fruto da impaciência. Dor, desprezo, né? Zombaria, né? Tristeza e muita dor. Então, Abraão e Sarai tentam ajudar a Deus, pois se deixaram vencer pela ansiedade. Cuida com a sua ansiedade, meu irmão. Cuide. Lança sobre os pés do Senhor a sua ansiedade. Se você tem alguma ansiedade, está ansioso por alguma coisa, né? Lance aos pés do Criador. Reconhecendo as promessas de Deus, um auxílio aqui bibliológico. Para podermos depositar nossa fé nas promessas de Deus, é necessário primeiramente sabermos o que é e o que não é uma promessa de Deus na Bíblia. Obviamente, se aplicarmos como promessa um versículo que de fato não é nenhuma promessa, então nossa fé estará deslocada e ficaremos desiludidos quando não virmos os resultados que esperamos. Entretanto, não ficaremos desapontados com a palavra de Deus se interpretarmos corretamente e aplicarmos apenas os versículos que constituem promessa para nós hoje. Promessas feitas a indivíduos específicos não foram formuladas com a intenção de ser válidas para todos os crentes. Um exemplo disso é Gênesis 12, 2. Essa promessa foi feita apenas a Abraão e não aos crentes em geral. Portanto, os crentes de hoje não devem considerá-lo como uma promessa bíblica dirigida a eles. Ok? Lá no Gênesis 12, 2, né? Quando Deus sai, né? Sai, vai para uma terra que eu te mostrarei. As consequências de agir por conta própria. Vamos ver? Primeira consequência. Conflito familiar. Já vem aí. Não tardou para consequências do ato precipitado de Sarai se manifestarem. Então, as primeiras foram a competição e a soberba. Agar, serva egípcia, comportou-se como uma competidora, fria, ingrata. Em sua altivez, ela passou a desprezar sua senhora, causando-lhe mal-estar e trazendo confusão para casa, para o clã, né? Que eles chamam clã. A fuga de Agar. Então Agar resolve fugir. Agar não se considerava mais serva de Sarai, mas tornou-se sua adversária. Então, diante da confusão, Sarai cobra Abraão uma resposta imediata e o patriarca responde: disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faz o que bem lhe parece aos teus olhos. E afligiu a Sara e ela fugiu da sua face. Agar e Sarai agiram erradamente, sem nenhum sentimento uma pela outra. Podemos imaginar a triste situação de Agar, grávida, pela primeira vez, sem experiência, sem comida, sem água, solitária e errante pelo deserto. Só que Deus é um Deus muito grande. Deus é um Deus tremendo, queridos. Tremendo. Então, quando Deus fez a promessa a Abraão, mas o tempo passou, parecia que jamais ela ia ser cumprida. Então eles agiram ali, né? Mas Deus manda nós termos paciência na tribulação, pois Deus é longânimo. Então devemos ser pacientes em todo o tempo, né? E a paciência é um dos frutos do Espírito, conforme eu falei. Então, se Abraão estivesse focado na promessa, tivesse esperado, né, muita coisa, poderia ter sido evitada ali. Então, agir por conta própria tem as consequências ruins, por isso, espere em Deus. É um conselho que eu te dou. Espere em Deus. Mas, diante disso, porque Agar não tinha culpa do que aconteceu. Ela era serva e ela foi dada a Abraão. E ela engravidou, ela concebeu. Agora ela sai fugida. Mas olha como Deus é o Deus da história. Deus, ele entra na história. O Deus que ouve e o Deus que vê. O nome do filho de Agar é dado por Deus. Que privilégio! Significa Deus ouviu. Agar parecia abandonada e perdida, mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu a sua dor. O Eterno agiu em seu favor, e não só a favor de Sara e Abraão, seu servo, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso honrou aquele filho que não era o da promessa, mas era filho do amigo de Deus e do Pai da fé. Olha só, ele não era. Olha só como Deus entra em ação. Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve, vê e responde ao aflito. O Senhor ama a justiça, ele aborrece a iniquidade. Depois que Sarai afligiu Agar, esta fugiu e foi encontrada pelo anjo do Senhor no deserto, junto a uma fonte. Em seguida, ele lhe perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Tenho fugido da face de Sarai, minha senhora. Então o anjo lhe falou: Torna-te para tua senhora. Humilha-te debaixo das suas mãos. Às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos. Olha Deus falando com nós aqui. Nos humilhar, pedir perdão, esperar que Deus venha agir em nosso favor. O Senhor tinha uma promessa, Abraão, mas ele não desamparou a serva que estava em situação de vulnerabilidade. O Eterno é justo, não age como os homens. Havia também uma promessa para Agar, mas ela precisaria retornar e humilhar-se perante a sua senhora. Deus não desamparou Agar. Deus não desamparou o filho que ela carregava. Ele não era o filho da promessa, mas ele era filho do amigo de Deus, que era Abraão. Ele era filho de Abraão. E Deus escolheu, olha que privilégio que Agar teve, de ter o nome do filho escolhido por Deus. Deus age de uma maneira que nós não pensamos. Deus age de uma maneira que nós não imaginamos. Ele não é injusto, ele é justo, ele é correto. Ele ouviu a aflição de Agar e atendeu Agar. Amém? Escolheu o nome de seu filho. Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Isso foi o que Sara falou. Era costume entre os povos da Mesopotâmia que a esposa incapaz de conceber filhos obrigasse sua serva a gerar filhos por ela. Os filhos pertenceriam à esposa. Não obstante ao costume, não era dessa maneira que Deus pretendia dar a Abraão e Sarai uma família. Não era dessa maneira, né? Deus foi bem claro: Abraão, das tuas entranhas, e você e Sarai. O Novo Testamento equipara o filho de Agar a um fruto do esforço humano, segundo a carne, e não segundo o espírito. Em outras palavras, somente podemos cumprir os propósitos Deus, se fizermos as coisas de maneira dele, pelo poder do seu Espírito e pela oração. Vamos ver aqui o Deus que conduz a história. Esse Deus que conduz a história, esse Deus que dirige os passos, esse Deus que conduz os passos. É tremendo aqui. É tremendo nós vermos o Deus que conduz a história. Querido, se você está sem direção, não sabe para onde ir. Está sem ermo nessa estrada, sem direção nenhuma. Deus quer conduzir a tua história. Ele quer entrar na tua história. Ele quer se fazer presente na tua história. Porque Ele é um Deus que conduz a história. O Deus que ouve e vê. Então, no solene da promessa, Agar, o anjo declarou que o menino deveria chamar-se Ismael. Foi um nome dado por Deus. Que privilégio! O significado do nome Ismael é Deus ouviu. Nome lindo, né? Para dar-se um filho. Deus ouviu. Deus ouve. Aleluia. Ele nos ouve quando estamos aflitos. Ele nos ouve no momento de mais aflição da nossa alma. Ele atende o nosso clamor. Ele é um Deus que os seus ouvidos estão atentos a ouvir o clamor daquele que clama a Ele. Então Agar parecia abandonada e perdida, mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu a sua dor. O Eterno agiu em seu favor, e não só em favor de Sara e Abraão, seu servo, mas Ele honrou aquele filho que não era o da promessa, mas era filho do amigo de Deus, o pai da fé. Era filho de Abraão, Ele honrou, né? Conforme eu já tinha falado. Tudo conforme a sua soberania e vontade. No tempo de Abraão, era comum os homens serem pai, mesmo em idade avançada. Ele teve o seu primeiro filho com Agar quando já tinha 86 anos de idade. Para ele, deve ter sido uma experiência muito impactante, em obediência ao que lhe dissera o anjo. Deu-lhe o nome de Ismael, mas aquele não era o filho que Deus lhe prometera. Ismael era o resultado de um plano traçado pela Sarai e Abraão, e que envolvia sua serva egípcia, Agar. No entanto, nada foge aos cuidados de Deus. Conforme o anjo falou para Agar, Deus fez Ismael uma grande nação. Tá? Deus fez, são ismaelitas. Falou que ele seria homem de guerra, homem de conflito. E realmente, né, até hoje, há muita guerra entre os ismaelitas e o Israel. Até hoje, é um país que vive em guerra, em conflito, né, é ali da descendência de Ismael, tá? Então, conforme o anjo falou para Agar, Deus fez Ismael uma grande nação. Aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abraão que Deus governa a história, pois Ele é soberano e os eventos acontecem da maneira como Ele permite. Contudo, Ele intervém diretamente para realizar os seus propósitos, como fez com Agar. O Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa Isaque viria ao mundo. Abraão e Sarai não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento certo de Deus em suas vidas. O cuidado de Deus em todo o tempo. Quando Sarai tratou severamente Agar, ela fugiu para o deserto, a cena desperta a compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira a ir sozinha? Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa desapercebido aos seus olhos e que o Senhor vela pelos que sofrem. Ele responde, cuida de nós em tempos difíceis e nas aflições, quando ninguém mais vê o que nos aflige. Então, nos tempos difíceis, nas aflições, quando ninguém mais nos vê, quando ninguém mais vê a nossa aflição, Deus nos ouve. Deus se apresenta a nós. Deus se faz presente. Ele é tremendo. Ele é maravilhoso. Então, nos momentos difíceis que Abraão, Sarai e Agar estavam enfrentando, e que em nossa jornada nós também passamos, precisamos orar, confiar em Deus, experimentando da sua paz, obtendo da sua força e recebendo a sua misericórdia, graça e ajuda. O Deus soberano em seu finito amor há de nos acolher. Tremendo, né? Quando nós começamos a analisar a história, né? Vamos ver aqui, ó, como é ruim dar-se lugar à impaciência. O que não devemos fazer para impedir as promessas de Deus na nossa vida? Não dar lugar à impaciência, lançar sobre Deus a nossa ansiedade, esperar com paciência. Outra, paciente, ser paciente na tribulação é difícil. Ai, a tribulação vem, nos deixa impaciente, nos tira a paz, nos tira o sono. E agora o que fazer, para onde ir? Esquecemos que temos um Deus poderoso a nosso favor, que peleja por nós, que luta por nós, que batalha por nós. Ai, somos impacientes na tribulação, mas Deus manda sermos pacientes, conforme Romanos 12, 12. Seres pacientes na tribulação. Deus é longânimo, nós também temos que ter essa longanimidade dentro de nós. É um dos frutos do Espírito ser longânimo. Ser longânimo. Tá demorando, daqui a pouco já se apressamos, queremos cumprir nós mesmos. A longanimidade é fruto do Espírito. Deus é longânimo, nós também podemos ser, precisamos ser. Aleluia. Devemos ser pacientes para com todos. Pacientes para com todos. Vivemos num mundo agitado, aflito, ninguém mais tem paciência com nada, ninguém tem mais paciência no trânsito, a gente vê aquela impaciência, todo mundo quer sair, todo mundo quer seguir, aquela impaciência toda. Temos impaciência de esperar, temos impaciência de tudo, mas Deus nos manda sermos pacientes. Deus ordena que sejamos pacientes em qualquer circunstância. Sabe aquela paz que cede todo entendimento? Sabe aquela alegria que vem de dentro, que bota de dentro? É Deus nos tornando paciente. É Deus se fazendo presente em nossa vida e nós mostrarmos quem somos nós na tribulação. Se somos verdadeiros crentes diante da adversidade, diante daquilo que testa a nossa paciência. Por isso que tu não deve pedir paciência, não. Peça amor. Porque o amor gerado, ele vai produzir a paciência. O amor dentro de você, ele vai ser paciencioso. Lembra? O amor é paciente. O amor não se vangloria. Não age com indecência. Não toma as atitudes erradas. Então tu tem que pedir amor. Porque se tu te pedir paciência, Deus vai fazer de tudo, te testar em tudo. É filho, é esposo, é amigo, é colega de trabalho, é o chefe. Sempre Deus vai colocar alguém para nos testar. Mas lembre-se, não esqueça que o tempo, a espera, é para forjar o nosso caráter. Simplesmente forjar o nosso caráter. E Deus quer. Então vamos revisar um pouco o conteúdo aqui dessa lição. Segunda lição, o que Deus usa para forjar o nosso caráter? o que eu acabei de falar aqui. Ele usa o tempo e usa a espera. O que acontece quando deixamos a impaciência tomar o nosso coração? Quando fizemos isso, a impaciência toma o primeiro lugar em nosso coração, a fé sucumbe e acabamos cometendo muitos erros. Erros irreparáveis, muitas das vezes. Né? Tomamos aquela atitude precipitada, nós vamos ver mais para frente quanto Ismael incomodou, né? Ismael fazia concorrência com Isaac, né? Então a gente vai ver por que foi um fruto plantado ali. Segundo o Salmo 40, como devemos esperar? Com paciência no Senhor. Ele vai se inclinar para nós quando nós agirmos com paciência. Ei, 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 ei. Está ansioso. Está agitado o coração. Está um turbilhão. Eu quero, 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 quero para ontem. Quero fazer isso, quero fazer aquilo. Que nem eu tenho andado ultimamente meio ansiosa. Porque estou em transição de mudanças e um monte de coisas. E bate aquela ansiedade, bate aquele desejo já de as coisas acontecerem. Mas vem essa lição nos pegando de jeito. Essa lição tocando no profundo da nossa alma. Quanto devemos esperar e sermos pacientes. Então, quais foram as primeiras consequências do erro de Sarai? As primeiras consequências foram a competição e a soberba. Como deveria se chamar o filho de Abraão com Agar? Qual o significado do seu nome? Então Ismael, né, se chamou o nome. O significado é Deus ouviu, nome dado por Deus. Né? Então esse aqui é só para nós revisar aqui a nossa lição, né, e vemos o quanto Deus nos se preocupa. O quanto Deus se preocupa conosco, quanto Deus espera de nós, Ele age com misericórdia. Então nós conseguimos entender aqui o que Deus quer falar conosco, como Deus quer agir em nosso favor. Não sejamos impacientes, não sejamos inquietos, lembra? Que a Bíblia sempre, em algum momento da vida, Deus sempre, aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Aquieta-te. Ele mandou o mar se aquietar, que estava furioso. E às vezes ele manda nós se aquietar. O nosso coração se aquietar. Lançar sobre ele a nossa ansiedade. Lançar sobre ele a nossa impaciência. Se você está impaciente, se você está precisando dessa misericórdia de Deus, peça a Ele. Ele vai te conceder. Ele vai te conceder. É um dos frutos do Espírito que precisa estar na vida do cristão. Precisa. É necessário. É indispensável esse fruto estar na nossa vida. Ele tem que estar na nossa vida. Ele precisa estar na nossa vida. Porque o crente impaciente, ele vai reclamar de tudo. O crente impaciente, ele é murmurador. Ele vai murmurar do tempo, dos hinos, da mensagem. Tudo ele vai murmurar. Do tempo que ficou em pé. Meu, que culto mais demorado. Meu, isso, meu, aquilo. Tudo ele vai murmurar. Mas o crente paciente, a virtude santa, o crente paciente é aquele que adora ao Senhor, não vê a hora, não vê o lugar, não importa quem está do seu lado, ele quer adorar, ele quer adorar o Senhor, ele quer engrandecer o nome do Senhor, porque ele é paciente. Se a promessa está demorando, ele louva, ele adora, ele exalta. Ele não está vendo, mas ele está crendo. Ele está usando a fé. Por isso que a fé não se explica, a fé se vive, a fé se renova quando nós acreditarmos nele. Abraão foi chamado pai da fé, porque foi chamado para uma terra que não conhecia. Depois foi pedido seu filho, ele agiu com fé. Ele agiu com fé o tempo inteiro, mesmo com o coração ferido, mesmo com o coração ali quebrado. Deus é meu filho. Tu me prometeu, agora tu vai me tirar, é meu filho. Tá doendo aqui, tá doendo. Mas Deus queria provar as limitações de Abraão e ele foi fiel até o fim. Ele levou seu filho ao sacrifício. Quantas das vezes Deus não espera isso de mim, de você? Que nós vá até as últimas consequências. Quantas vezes Deus quer provar o nosso caráter, Deus quer provar as nossas limitações, até onde nós podemos aguentar. E vem aquela tribulação, vem aquela perseguição no trabalho, vem aquela perseguição até mesmo na igreja. E você não entende, e você fica impaciente, e você fica revoltado, e você sai, e você se revolta, até mesmo contra Deus às vezes. Mas Deus está forjando o seu caráter. Deus quer fazer você aprender a ter paciência. Deus quer te ensinar a ser pacientes na tribulação. Deus quer forjar o seu caráter como forjou de Abraão e Sara. Para isso que às vezes o tempo nosso não é o tempo de Deus. O tempo nosso às vezes não estamos preparados. E o tempo que vem de Deus é na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas, o lugar certo. Tudo se ajeita, tudo se organiza quando nós deixarmos Deus tomar a frente disso tudo. Então essa lição, ela vem nos ensinar. E o que eu aprendo aqui? Que eu preciso ser paciente. Que eu necessito ser paciente. Mais importante ainda, e o que sugere em mim eu ser paciente? Gera o cuidado de Deus. Gera o cuidado de Deus para a minha vida. Deus se inclina. Deus se inclina quando nós somos pacientes. Quando nós somos pacientes e sabemos esperar, Deus se move. Porque se inclinar, olha só, eu estou em pé e eu me inclino, eu faço um esforço, então eu me mexo. Deus se mexe. Ele não é uma estátua que está parado. Nosso Deus é um Deus de movimento. O nosso Deus é um Deus de movimento, que se movimenta, que ouve, que fala, que age. Tenha isso no seu coração. Tenha isso em mente. Que Deus não é um Deus parado. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó não é um Deus parado. Não é um Deus mudo. Não é um Deus que não faz nada. Muito pelo contrário. É um Deus que age na história. Ele chamou Abraão e ele cuidou de Abraão em todo momento, em todo, até mesmo quando ele saiu um pouquinho da direção, Deus cuidou também. Porque Deus poderia dizer, não, Abraão errou, Abraão não creu em mim, agora tem esse filho aí, ó, tô nem aí, deixa morrer. Deixa perecer, se fosse nós humanos, né? Se fosse nós no lugar de Deus, nós talvez faria isso. Agar? Ninguém mandou. Olha aí, ó. Olha aí. Quis ter filho do patriarca, agora tá aí, ó. perdida. Quem mandou? Nós íamos ficar acusando, apontando os dedos, apontando os erros. Mas Deus não viu assim. Deus olhou para Agar com carinho. Em outra situação, nós vamos ver novamente Agar. Ali ela estava grávida quando ela fugiu. Ela estava grávida. Deus escolheu o nome. Privilégio. Privilégio. Então, quando agimos com paciência, o Senhor se move. Se move a nosso favor. Então, o coração aflito de Agar fez Deus se mover. Fez Deus se levantar e dizer: ei, mandou um anjo lá. Da onde vem, serva de Sarai? Para onde você vai? É só o Senhor que conhece o nosso nome. É só o Senhor que sabe de onde viemos. Ele conhece o nosso passado. Ele conhece a nossa história. É só Ele que chama-nos pelo nome. Ah, querido professor, querido aluno, se você pudesse compreender o valor disso, o valor do cuidado de Deus para cada um de nós. Vamos à conclusão dessa lição. Essa lição, ela tem uma conclusão muito interessante. Os anos passavam e Abraão e sua esposa ficaram impacientes pela demora no cumprimento das promessas de Deus. Sarai, olhando para sua esterilidade, acreditou que poderia ajudar a Deus. Sugeriu seu esposo, tomando sua serva Agar, uma egípcia, a fim de ter um filho com ela. Mesmo sendo um homem de fé, Abraão aceitou participar desse plano da sua esposa. O plano humano deu certo. Abraão uniu-se a Agar e tiveram um filho chamado Ismael. Vimos que as consequências não tardaram e não foram boas. Essa parte da história de Abraão é marcada por erros. O patriarca, sua esposa e sua serva erram, pois Deus não precisa de atalho ou de ajuda humana para que seus planos se cumpram. Ele é o Senhor que governa a história. E como afirmou o profeta Isaías: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Operando Deus, quem impedirá? E muitas das vezes nós queremos operar, né? Quantas das vezes entregamos algo para Deus e tomamos a sua mão? Não, não, daqui Deus. Está demorando demais. E toma da mão de Deus. E Deus está trabalhando. E Deus está forjando o caráter. É somente Deus que pode nos auxiliar nesta hora. É somente Ele. Mas sejamos pacientes. Vamos aprender com essa lição? Não murmurar, sermos pacientes. Cantar em meio à tribulação. E Deus vai agir em nosso favor, amém? Deus vai fazer o que lhe apraz. Então não questione. Muitos questionam Deus, né? Deus, para que isso? Para que está fazendo isso? Em vez de nós questionarmos, vamos adorar aí? Deus sabe o porquê. Tu sabe por que está demorando. Tu sabe por que essa promessa está demorando. É porque eu não estou preparada ainda. Eu preciso me preparar, eu preciso ter um preparo. E Deus está dizendo: filha, filho, eu estou no comando. Eu estou no comando da história. Deixa na minha mão. Deixa o leme da tua vida na minha mão para me dirigir, para me conduzir-te. Às vezes nós pegamos, daqui. Tá demorando demais. E pegamos e só quebramos a cara, né? Só quebramos a cara, já batemos na primeira, no primeiro iceberg que aparece, a gente já sucumbe. Tá mais que nem o Titanic lá. Que o homem falou que nem Deus afundava aquele navio. Bastou um iceberg. Bastou um iceberg bater no casco do navio, que o navio foi a pique. Quantas das vezes esses icebergs nos sucumbem? Quantas das vezes um cisquinho faz um estrago horrendo? Mas por quê? Porque queremos tirar das mãos de Deus o que Ele quer conduzir, o que Ele quer comandar. Não sejamos mais assim, meus queridos. Não sejamos mais assim. Vamos deixar Deus conduzir a nossa vida? Vamos ser mais pacientes? Vamos fazer um voto com Deus? Vamos ser mais pacientes? Vamos deixar esse fruto ser gerado dentro de nós? Amém? Esse é mais um quadro de Visão Feminina na UPV.
Você ouviu, aqui na emissora que treme a concorrência, o quadro Visão Feminina na EBD, com Rosângela da Silva, Rádio UPV, cada dia mais perto de você.
Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical.
Vem
mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer.
É domingo de manhã na EBD.
Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos,
as crianças.
Que legal!
Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.